Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita convosco nesta terça-feira, o primeiro dia de setembro. É o dia em que a Alemanha invadiu a Polónia, dando início à Segunda Guerra Mundial. Foi em 1939. Hoje, aqui na capital americana, estamos com sol, calor, lá fora 32 graus centígrados. Nós vamos estar no ar durante 90 minutos. Eu estou na apresentação na primeira meia hora, com a produção de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica hoje é de Dan Crafton. E vamos começar por ver as notícias a esta hora. 19 soldados da União Africana foram mortos e outros raptados na Somália. Na Hungria, autoridades fecham estação de comboios para impedir saída para o resto da Europa de imigrantes ilegais que vão agora ser registados. Como sempre, nos primeiros 30 minutos vamos estar quase que inteiramente dedicados à Angola. Há novas perseguições contra seguidores de Julino Calopeteca, diz o seu advogado.
Nós vamos apresentar uma queixa ao procurador provincial do AMBO para que criminalmente sejam perseguidos esses agentes da polícia que espancaram os dois cidadãos.
Em Cabinda, Arão Tempo diz que não sabe ainda nada de concreto sobre o que lhe vai suceder.
Estou aqui como um refém, não saber o que é que eu devo fazer. Levo uma vida muito difícil, perseguições, até eu creio que já ouviram, passar elementos de inteligência da minha casa.
Fiquem connosco para ouvir os pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já, as notícias com Amâncio Miguel.
Combatentes do Al-Shabaab atacaram hoje uma base da União Africana no sul da Somália, matando pelo menos 19 soldados e raptando igual número. No ataque, a Al-Shabaab usou um carro-bomba e não se sabe para onde foram levados os soldados da União Africana raptados. Testemunhas em Janal, onde aconteceu o ataque, disseram à Voz da América que muitos soldados da União Africana puseram-se em fuga. A missão da União Africana na Somália diz que os soldados retomaram a base depois de uma fuga tática. Este ataque acontece exatamente um ano depois do veterano líder do Al-Shabaab, Ahmed Abdi Godane, ter sido morto por um ataque de drone americano. As tropas da União Africana combatem o Al-Shabaab na Somália desde 2007 e já recuperaram grande parte do país ocupada por este movimento ligado à Al-Qaeda.
A Hungria vai agora registar todos os imigrantes que cheguem ao seu território, indicou o ministro dos Estrangeiros húngaro. A mesma entidade sublinhou que a Hungria, que se tem debatido nos últimos meses com um grande fluxo de milhares de imigrantes, não apoia o sistema de cotas para a distribuição dos mesmos. No início desta terça-feira, a Hungria impediu imigrantes de entrarem na principal estação de caminhos de ferro de Budapeste, de onde tencionavam viajar para a Áustria e para a Alemanha.
O secretário americano da Defesa, Ashton Carter, afirmou que cerca de metade dos detidos na base americana de Guantánamo, em Cuba, necessitam de permanecer detidos por tempo indeterminado. Carter disse que apoiava o objetivo do presidente Obama de encerrar aquele estabelecimento prisional, mas salientou que não é ainda claro o que fazer com os detidos que lá se encontram. Atualmente, Guantánamo alberga 116 pessoas.
A União Europeia manifestou hoje preocupação pela detenção na Turquia de dois jornalistas britânicos e por mais uma operação policial contra as instalações em Ankara de um grupo de meios de informação críticos do presidente Recep Erdogan. Jake Hanranan e Philip Pendlebury foram detidos na quinta-feira a cobrir o conflito curdo para o site de notícias norte-americano Vice News. A justiça turca acusa-os de trabalhar a favor da organização terrorista Estado Islâmico e ontem um tribunal daquela província decretou prisão preventiva aos dois jornalistas e ao seu tradutor iraquiano.
Uma jornalista do Azerbaijão, que reportou extensivamente sobre a corrupção de alto nível, foi condenada a 7 anos e meio de prisão. Khadija Ismailova, colaboradora da Rádio Free Europe e Rádio Liberty, foi condenada por crimes financeiros, incluindo fuga ao fisco e desvio de fundos. Mas grupos de direitos humanos dizem que a condenação tem motivações políticas. A defesa vai recorrer.
Ah. Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O advogado David Mendes, que defende Justino Kalopeteka, líder da seita Luz do Mundo, denunciou esta manhã novas perseguições e violações contra os fiéis da seita. O advogado disse ainda que passados 8 dias desde que o processo foi remetido a tribunal, ainda não recebeu qualquer informação sobre o mesmo. Koku Mukuta.
O advogado David Mendes, que defende o líder da seita à Luz do Mundo, José Julino Kalopeteka, confirmou à Voz da América que o processo foi remetido ao tribunal, mas desconhece o juiz que irá tratar o caso. Mendes desconfia que pode haver interesse em direcionarem o processo para um determinado juiz. Ainda de acordo com aquele advogado, a sua equipa desconhece a fundamentação da acusação contra Kalopeteka, que, segundo soube, é considerado o autor moral ou material dos assassinatos dos políticos.
Tendo terminado a fase de instrução, sabemos que o processo foi remetido a tribunal, mas as diligências por nós efetuadas no tribunal não está registado. Não há ainda nenhum registro com esse, em que o Kalopeteka seja réu e os seus seguidores. Quer dizer que começa a nos levantar a suspeita que esse processo não vai cair naquilo que é a prática dos tribunais. Quando chega um processo, há que se submeter ao sorteio. E o que está a nos parecer é que esse processo não vai ser submetido ao sorteio, porque deveria ter dado entrada, deveria ter estado registado, e naquele dia devia ter sido feito o sorteio para sabermos em que secção terá calhado. Mas o que nos parece é que isso não vai acontecer. Esperemos que não seja para direcionarem a um juiz em concreto. Esperemos que não seja isso, porque a regra é ser submetido ao sorteio. Até agora, passam quase 8 dias desde que tomamos conhecimento em que o terá ido a tribunal, não conhecemos o sorteio para saber com quem calhou.
A seita Luz do Mundo, liderada pelo José Julino Kalopeteka, estava implantada nas províncias do Uambo, Benguela, Bié, Huila e Kwanza Sul e Luanda. Em algumas províncias continuam as perseguições segundo os familiares e fiéis. David Mendes disse que no passado sábado, a polícia no Uambo chegou mesmo de espancar 12 indivíduos.
Sim, temos informações fidedignas, porque no terreno estamos a trabalhar. Amanhã mesmo vamos nos deslocar a Longonjo para contactar com o comando da polícia local por terem espancado 2 cidadãos, por serem seguidores do Kalopeteka, um dos quais partiu o braço. A polícia limitou-se a deixá-lo ficar no hospital e nada mais. Nós vamos apresentar uma queixa ao procurador provincial do Uambo para que criminalmente sejam perseguidos esses agentes da polícia que espancaram os 2 cidadãos, incluindo um deles que ficou com o braço partido.
O filho de Kalopeteka, Julino Tito, disse à Voz da América ter visitado o pai na cadeia, que está bem e espera o julgamento. Da capital angolana, para a Voz da América, Koku Mukuta.
Obrigado, Koku Mukuta. Vamos agora para Cabinda. O advogado Arão Tempo, detido a 14 de março, quando pretendia viajar para a República do Congo para tratamento, diz que é um refém do governo. Em entrevista à Voz da América hoje, Tempo clama por justiça, diz que tentaram matar o filho, afirma ainda que não pode procurar tratamento nos hospitais por recear do pior. Álvaro Lugero de Andrada.
Preso no dia em que estava previsto uma marcha contra a violação dos direitos humanos e a governação em Cabinda, Arão Tempo foi colocado em liberdade provisória 2 meses depois e desde então desconhece qualquer detalhe sobre o processo em que é acusado de colaborar com estrangeiros. O advogado diz não ter havido qualquer acordo entre a Ordem dos Advogados e justifica sua libertação.
Não houve qualquer acordo para a minha liberdade provisória, não. Não havendo fundamento da minha detenção, e houve também muita pressão das organizações não governamentais, tanto nacionais como internacionais. Talvez será esses fatos que levaram com que eu tivesse a liberdade provisória. Mas, e até que a minha situação continua a mesma, continuo numa situação aflitiva, não sei qual será o procedimento a seguir, ou o processo será acusado, ou vou permanecer sempre assim sem saber o que é que se passa e não posso sair fora do país.
Na conversa com a Voz da América, há um tempo diz sentir-se como refém por encontrar-se num autêntico limbo jurídico, além de denunciar a tentativa de morte sofrida pelo filho.
Estou aqui como um refém, não saber o que é que eu devo fazer. Levo uma vida muito difícil, perseguições, até eu creio que já ouviram, passar elementos de inteligência da minha casa, tirar fotografias, ver, fazer uma observação, quando é que eu saio, com quem eu tenho conversado. E uma vez o meu filho também já foi raptado, levaram na praia para matar, infelizmente não conseguiram.
Doente, aquele advogado e ativista em Cabinda denuncia ainda o facto de não poder sair de Angola para tratar-se, já que não confia no que pode passar caso recorra a um centro de saúde no país.
Eles acham que eu sou influente aqui na província de Cabinda, sou homem da opinião, e poderá haver resultados negativos acerca da minha saúde, não é? Se for aos hospitais, porque aqui a corrupção acendeu de tal maneira que não pode imaginar.
Aaron Tempo e o seu advogado, Francisco Luemba, continuam sem conhecer os detalhes do processo e a fase em que se encontra, apesar das várias tentativas de obter uma resposta do instrutor. Tempo diz que apenas quer que Angola respeite as convenções internacionais.
Angola venha cumprir com as convenções internacionais, venha cumprir com a aplicação da sua própria Constituição da República de Angola e que façam justiça em meu caso e não havendo qualquer prova daquilo que sou acusado, então que venha arquivar o processo e que me deixam livre, que eu, porque a liberdade é a coisa imprescindível numa pessoa.
Foi a conversa com o advogado Aaron Tempo, detido a 14 de março e atualmente em liberdade provisória em Cabinda.
Era o Álvaro Lugero de Andrada. A recente detenção nos Estados Unidos de várias pessoas acusadas de apoiarem o Estado Islâmico forneceu a entidades ligadas ao poder o pretexto para afirmarem que a recente prisão de várias pessoas acusadas de quererem derrubar o governo angolano é algo de perfeitamente normal. Essas detenções nos Estados Unidos foram mesmo analisadas na televisão pública de Angola, em que um analista político fez uma colagem com o caso dos 15 jovens mais um acusados de tentativa de golpe de Estado em Angola. O Manuel José diz-nos agora que o partido no poder em Angola considera que o caso dos Estados Unidos da América deve servir de exemplo para os cidadãos angolanos. Já a oposição essa considera que uma coisa nada tem a ver com a outra.
João Pinto, deputado pelo MPLA, diz que com segurança do Estado não se brinca nos Estados Unidos nem em Angola.
Na América há lei, em Angola há lei. Qualquer tentativa contra a ordem estabelecida em qualquer democracia do mundo, qualquer ato terrorista que procura pôr em causa as instituições ou intimidar ou coagir para atingir-se fins contra a lei, o procurador deve atuar. E caberá ao tribunal ou aos tribunais condenar ou absolver. Não se deve brincar com as questões de segurança. Esperamos que os cidadãos aprendam. Isto é um exemplo, que afinal de contas, até na maior democracia, agora não vejo os intelectuais a falar, estão todos caladinhos, não é?
Adalberto da Costa Júnior da UNITA diz que está a haver uma distorção do que aconteceu nos Estados Unidos, que em seu entender não tem nada a ver com os 15 mais um.
Ninguém foi preso por ler livros, ninguém foi preso por intenções, foram feitas prisões quando as pessoas estavam com elementos explosivos na mão, ou quando estavam em condições de atentar de facto contra a paz, contra a estabilidade e com dados factuais. Portanto, no nosso caso, a situação é bem distinta. Estes jovens foram presos num ato de leitura. Não tinham explosivos, não tinham material nenhum na mão, não tinham elementos de mobilização efetiva na rua. Nós temos, infelizmente, a atuação sob ordens superiores em Angola. Isto é muito mau. Na América, há um júri que é escolhido entre a população. Este júri só tem elemento efetivo da acusação quando ele vota por consenso, porque se não existir consenso, não há condenação. Têm todos que estar de acordo de que há culpabilidade.
Outro político, o jurista Nelson Pestana Bonavena, do Bloco Democrático, alinha no mesmo diapasão do político da UNITA.
Nos Estados Unidos é que aquelas pessoas fizeram ações armadas com armas, munições, iam destruir objetivos na esperança de haver um levantamento, uma rebelião. Não tem nada a ver com as ações pacíficas que os jovens têm estado aqui a desenvolver. O único objetivo que eles têm é de legitimar as prisões. E eles dizem o que querem e bem entendem.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Vamos agora a falar da crise financeira que Angola atravessa. E essa crise significa que há que haver redução de despesas. E isso, no caso de Luanda, significa que aumenta o lixo. O Venâncio Rodrigues diz-nos agora que empresas de limpeza e saneamento da capital estão a desistir e a retirar os seus meios das ruas por considerarem que os valores agora fixados pelo governo para esta atividade não cobrem as suas despesas operacionais e com o pessoal. Venâncio.
A situação foi reconhecida recentemente pela empresa de limpeza e saneamento da cidade de Luanda, Elisal, responsável pelo novo modelo de limpeza da capital que está em vigor desde o início deste mês. O Ministério das Finanças disponibiliza para a limpeza de toda a província uma verba de cerca de 10 milhões de dólares por mês, que representa um terço do montante atribuído há cerca de 4 anos. O problema do lixo, da sua recolha e limpeza da cidade de Luanda tem sido alvo de críticas há vários meses pela população, gerando inclusive nas redes sociais uma brincadeira com a publicação de fotografias de quantidades de lixo nos bairros. Na nota de imprensa distribuída em Luanda, Elisal lamenta o furto de 20 contentores colocados pela empresa e denuncia igualmente que cidadãos não identificados estão a retirar os contentores das bermas das estradas, despejando o lixo no centro da via, e outros que transportam os resíduos sólidos das grandes lixeiras para colocá-los nas faixas de rodagem, dificultando a circulação automóvel. Entretanto, o médico da Clínica Geral, Maurílio Luiele, chama a atenção para o surgimento de doenças derivadas de amontoados de lixo na capital do país, numa altura em que se aproxima a época chuvosa. O especialista acusa o governo da província de Luanda de desprezar as áreas sensíveis em matéria de atribuição de verbas.
A cólera, por exemplo, que é depois muito difícil de controlar, é um exemplo disso. Mas há toda uma série de doenças diarreicas e de outra natureza que podem decorrer diretamente deste excesso de lixo, né? Com as chuvas, tudo isso se pode agravar. O saneamento básico, o fornecimento de água potável devia ser um aspecto prioritário. Pela sua sensibilidade mesmo. Penso que não é isso que está a ser considerado. Privilegiam-se outros aspectos, se calhar não tão sensíveis. E então, a consequência é esta.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
E nós ontem aqui na Voz da América falámos de estatísticas sobre a falta de pessoal médico na província de Malanje, a falta que vai desde médicos a técnicos especializados. Agora, surge a notícia de que unidades sanitárias recém-inauguradas nos municípios de Malanje e Calandula estão inoperantes por falta de técnicos. Isto segundo o documento final da primeira reunião alargada do Conselho de Direção de Saúde desta província, realizada ontem em Malanje. E conforme nos diz o Isaías Soares, muita da falta de pessoal deve-se à falta de pagamento de salários. Isaías.
Os participantes ao evento, que detectaram irregularidades e recomendaram soluções pontuais, mostraram-se igualmente inconformados com o não pagamento de salários de trabalhadores eventuais.
Consequentemente, algumas unidades sanitárias recentemente inauguradas estão inoperantes por falta de quadros, principalmente nos municípios de Malanje e Calandula. Como alternativa referida à situação, as direções municipais têm recorrido à contratação local. Ainda assim, há dificuldades de liquidar os ordenados mais de 6 meses. A direção municipal de Calandula pôs termo aos contratos, ora firmados com os promotores de saúde, estando em marcha diligências para serem substituídos por técnicos com formação técnica aceitável.
A gestão dos fundos das direções municipais de saúde e dos hospitais municipais, há um tempo a esta parte, desprestigiava os trâmites para a sua execução prática, aliadas às dificuldades de articulação entre os diretores municipais de saúde e os respectivos respectivos administradores municipais.
Assim, as direções municipais deverão coordenar melhor com as administrações, de formas a assegurar a boa aplicação dos fundos de atenção primária de saúde alocados aos municípios. Dada a complexidade da questão, recomendou-se à Direção Provincial de Saúde, no sentido de acionar os mecanismos institucionais achados pertinentes para se ultrapassar o desiderato.
A primeira reunião largada da Direção de Saúde na região constatou que o déficit de técnicos nas unidades hospitalares, centros e postos de saúde pode estar ligado à deficiente gestão de recursos humanos pós-formação.
A autorização dos técnicos para a formação deve ser encarada como um investimento ao qual se espera o devido retorno junto das unidades de proveniência. Pelo contrário, não faria sentido apostar na formação.
O sistema de informação sanitária e a gestão de recursos humanos constituíram os pontos principais que nortearam o primeiro encontro do género, que juntou no auditório da Rádio Nacional de Angola, nesta cidade, diretores municipais de saúde e dos diretores locais, membros da direção dos hospitais regionais de Malanje, materno-infantil, sanatório, representantes de ONG, OMS e médicos formados na Faculdade de Medicina desta província. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
João Santa Rita ao microfone da Voz da América, a transmitirmos em onda média 1530, onda curta 13.630, 17.655. E não se esqueça, na internet estamos lá com as nossas reportagens, www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E vamos agora falar de um projeto que lança luz sobre possibilidades que grandes companhias multinacionais têm para poder ajudar as comunidades onde operam. A construtora brasileira Odebrecht está a investir no apoio à localidade da Anha do Norte, a cerca de 40 km do local projetado para a refinaria do Lobito. Está a investir com ações que visam dinamizar o tecido produtivo da região. Por via de uma associação comunitária, a empresa brasileira procedeu à entrega de uma moageira e de uma fábrica que produz sabão de forma artesanal. O incentivo à agricultura complementa o apoio de uma firma com mais de 10 anos de atividade na província de Benguela. João Marcos.
Criada há 2 anos, a Associação Tuyula Lumunga ressalta a ajuda direcionada a camponeses locais e a instalação de uma fábrica de sabão, que produz 1.500 unidades por dia. Bonifácio Joaquim, líder da Associação Comunitária, fala dos ganhos obtidos até o momento, colocando o acento tónico na produção de bens como o tomate, a cebola, cenoura, a alface e a mandioca.
Tivemos, portanto, um balanço positivo ao nível da agricultura. Já mandamos para o estaleiro, lá a cozinha do projeto Sonarefe, perto de 76 toneladas de produtos diversos. E na moagem foram processados durante o ano de atividade 205 toneladas de milho. E, de facto, os dinheiros que estão arrecadados nesses 3 setores são, portanto, absorvidos na associação, na resolução dos seus problemas.
Para uma região que tenciona dinamizar o tecido produtivo, não há como fugir do problema da falta de energia elétrica.
Aqui nós não temos a energia elétrica, mas faz parte também do plano das ações da associação no médio e longo prazo de conseguir 2 geradores para fornecimento da corrente elétrica na nossa comunidade.
Ainda assim, foi notória a satisfação dos beneficiários.
Mas estou a ver que estamos a melhorar mesmo.
Uh-huh.
Sim.
Melhorar muito, né? Então, os lucros têm sido, digamos, aceitáveis?
Sim. Uh-huh. Sim.
Qual a quantidade de sabão que produzem?
Por dia fazemos 1.500.
Ah, 1.500 barras, é
sim,
isso?
Sim, é.
Tem muitos clientes?
Sim, tem.
De onde é que são os clientes?
Os clientes, outros são do Bito, outros são do Bocói, outros são da Bajana.
E qual é o custo do preço do sabão?
É 60
por cada barra, não é?
Sim.
Anha do Norte tem uma população superior a 6 mil habitantes. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol internacional, onde a grande notícia é de como o Real Madrid e o Manchester United viram a transferência do guarda-redes David de Gea gurar-se porque não entregaram a papelada a tempo e horas. Burocracia! O prazo das transferências terminou ontem. Real Madrid tinha acordado a enviar o guarda-redes Keylor Navas e mais 15 milhões de euros e receber em troca o guarda-redes David de Gea. A papelada não entrou a tempo nas federações. Manchester United diz que fez tudo o que tinha a fazer. Real Madrid diz que não é, que é mentira, que foi culpa do Manchester. Lição é aquela de sempre para todos que têm que fazer face à burocracia. Nunca deixar nada para a última da hora. A partir de quinta-feira vai haver jogos internacionais de seleções em África, jogos de qualificação para o CAN 2017, Angola em ação no domingo num jogo do grupo B contra Madagascar em Madagascar, Moçambique não está muito longe, está nas Ilhas Maurícias, Guiné-Bissau recebe no sábado o Congo num jogo do grupo E, no grupo F São Tomé recebe Marrocos, Cabo Verde está na Líbia. Na Europa há também muitos jogos a partir de sexta-feira e até ao início da próxima semana. Alguns amigáveis, maior parte jogos de qualificação para o Euro 2016. A seleção de Portugal tem um jogo amigável com a França e também um jogo de qualificação com a Albânia. Na Albânia, o luso-guineense Nani está convocado para a seleção portuguesa.
Acho que vai ser um jogo muito complicado, como temos vindo a ver os últimos resultados da Albânia, têm sido muito bons. Jogámos contra eles cá e demonstraram que são uma equipa que pratica um bom futebol. Perdemos esse jogo. Devido a isso, vamos querer dar uma boa resposta, vamos querer ganhar, como temos vindo a fazer os últimos jogos. Mas não esperamos facilidades, eles vão jogar em casa. E hoje em dia já não há jogos fáceis. Então temos que estar muito concentrados e a esperar uma equipa que vai tentar nos surpreender.
Era Nani, da seleção de Portugal. A comunidade dos países de língua portuguesa vai enviar uma missão a Bissau para tentar ajudar a encontrar uma solução para a crise política naquele país, anunciou o representante especial da organização lusófona. António Lopes falava à saída do encontro com o primeiro-ministro demitido no passado dia 12 de agosto. Acrescentou que a delegação vai integrar o secretário-executivo Murad Murarji e o ministro da Presidência do Conselho de Ministros de Timor-Leste, país que atualmente preside a Cplp, Agio Pereira. Interrogado sobre a posição da Cplp face à crise política na Guiné-Bissau, António Lopes respondeu.
Não, a Cplp não tem uma posição assim sobre esta situação. É uma situação que quem terá a posição são os atores políticos internos. Agora, a Cplp, enquanto membro da comunidade internacional, está disposto a apoiar e a ajudar, enfim, os atores políticos, o país, a encontrar a melhor solução possível para a crise.
António Lopes, da Cplp, aqui em Washington, 13 horas, 28 minutos, até às 13h30, quando entrar o Eduardo Ferro, vamos ficar com Bob Seger, Night Moves.
I was a little too tall, could have used a few pounds. Tight pants, points, hollering out. She was a black-haired beauty with big dark eyes and points all her own. Sitting way up high, way up firm and high. Out past the cornfield.
feelings got heavy. Out in the back seat of my 60 Chevy, working on mysteries without any clues. Working on our night moves, trying to make some front page driving news. Working on our night moves in the summertime.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 1 de setembro de 2015. Ao microfone, Eduardo Feio. Principais títulos da atualidade: Somália, ataque do Al-Shabaab mata 19 soldados da União Africana, situação económica na China continua a abalar mercados internacionais, crise da imigração aumenta na União Europeia. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM em Moçambique através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Climano e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e, se estiver na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel e isso poderá fazê-lo no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Dan Crafton, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos em Moçambique, onde há quem questione se as pessoas detidas em ligação com o assassinato do constitucionalista franco-moçambicano Gil Sistac são de facto os indiciados sobre os quais caem provas substanciais ou se são apenas meros suspeitos, numa altura em que começa a esgotar-se o prazo de prisão preventiva. Ramos Miguel.
A polícia moçambicana anunciou no dia 3 de abril passado a detenção de dois suspeitos de envolvimento na morte do académico a 5 de março na cidade de Maputo. Arnaldo, chefe do comando da polícia ao nível da cidade de Maputo, disse que os suspeitos foram apresentados ao tribunal, mas não deu detalhes. O jurista Abdul Karim, que chegou a ocupar o cargo de vice-presidente da Assembleia da República, entre outras funções públicas, lamenta que esta seja a última informação oficial relativamente à morte de Sistac.
A última informação dada a conhecer aos cidadãos foi de que havia pessoas suspeitas que tinham sido detidas. Portanto, desde o tempo que isto ocorreu até este momento, eu presumo que o prazo de prisão preventiva dessas pessoas, se não está esgotado, está certamente a ser esgotado. Agora, o que não se sabe é se essa suspeita ou estes indiciados são de facto indiciados sobre os quais recaem provas substanciais ou se são apenas meros suspeitos. Portanto, nunca mais se falou do assunto, nunca mais se disse nada. Portanto, isto é que me surpreende, de facto, não tenha havido uma continuidade relativamente a este caso e relativamente às pessoas que na altura foram detidas como suspeitas.
Na sua opinião, o que é que se passa, de facto?
Não, o que se passa é que, de facto, deve estar sendo muito difícil para as autoridades, quer policiais, quer de investigação, deve estar sendo muito difícil recolher elementos de prova sobre aquele atentado. É essa a conclusão que eu posso tirar.
Para a presidente da Liga Moçambicana dos Direitos Humanos, Alice Mabota, a falta de investigação de casos criminais tem implicações.
A implicações é que há bocado está o Paulo Machava. Quer dizer, são tantos processos de assassinatos que os processos não estão a andar. Os criminosos passeiam a sua classe porque sabem que são impunes. Daqui a nada é outro jornalista, é outro cidadão. É assim sempre.
E a Liga dos Direitos Humanos, o que pode fazer?
O que é que tu podes fazer num sistema? Num sistema não há nada que pode fazer, só mudar o sistema. Quando mudarem o sistema, as coisas vão andar.
O ativista dos direitos humanos e cidadania, Armando Nenane, também disse preocupado com o fato de os crimes violentos não estarem a ser devidamente investigados.
Considero extremamente negativo quando os processos não são tramitados, sobretudo crimes de sangue, e nós não vemos qualquer tipo de investigação a ser levada a cabo. Ainda na sexta-feira, o jornalista Paulo Machava foi brutalmente assassinado.
Há quem considere que Sistek foi morto por causa do seu posicionamento em relação à pretensão da RENAMO de criar regiões autónomas nas províncias onde diz ter ganho nas eleições gerais do ano passado, mas também há quem afirme tratar-se de crime organizado. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. O Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau deve decidir na próxima semana sobre a constitucionalidade dos decretos presidenciais que demitiram o governo liderado por Domingos Simões Pereira e nomearam Bassir Djah, novo chefe do governo. No campo internacional, a Cplp anunciou o envio de uma delegação ao país para tentar encontrar uma solução para a crise política, enquanto o representante da União Africana em Bissau manifestou sua preocupação pela demora na posse do novo governo. Álvaro Lugero Andrade.
O Supremo Tribunal de Justiça solicitou ontem ao Presidente da República que justifique a sua decisão e pediu à Procuradoria-Geral que, como fiscal da Constitucionalidade, se pronuncie sobre os decretos de José Mário Vaz. O Supremo Tribunal de Justiça é constituído por 10 juízes, mas apenas 8 encontram-se em efetividade de funções. Recorda-se que tanto a Assembleia Nacional Popular, como o Movimento Nacional da Sociedade Civil e a Aliança pela Paz, Estabilidade e Democracia pediram a constitucionalidade dos decretos de José Mário Vaz ao Supremo Tribunal. O Presidente da República demitiu o governo do PAIGC a 12 de agosto e nomeou mais tarde um novo primeiro-ministro, Bassir Djah, que ainda não conseguiu apresentar um novo executivo. Entretanto, a comunidade dos países de língua portuguesa vai enviar uma missão a Missão para ajudar a encontrar uma solução para a crise política. António Lopes, representante da Cplp em Bissau, fez o anúncio hoje à saída de um encontro com o primeiro-ministro demitido, Domingos Simões Pereira, e presidente do PAIGC. A delegação integrará o secretário-executivo da Cplp, Murad Muraji, e o ministro da Presidência do Conselho de Ministros de Timor-Leste, país que atualmente preside a organização, Ágio Pereira. O responsável lusófono promete encontrar-se logo que possível com o presidente do Partido da Renovação Social, Alberto Nambeia, para ouvir também o líder do segundo maior partido guineense. Lopes realçou que, embora preocupada com a situação, a Cplp não tem uma posição assumida perante a crise guineense, que deve ser resolvida pelas entidades nacionais.
Convergimos na necessidade de um apoio forte e imediato no sentido da retoma da normalidade institucional na Guiné-Bissau e que se traduza no respeito por parte de todos os atores políticos da cultura democrática, da cultura institucional e do equilíbrio institucional estabelecido na Constituição da República da Guiné-Bissau.
Também hoje, o representante da União Africana em Bissau, Ovidio Pequeno, manifestou a sua preocupação com o facto de o país não ter ainda um governo 12 dias após a posse do novo primeiro-ministro. Em declarações à Rádio de Difusão Nacional, Pequeno advertiu que a situação começa a preocupar e que, se ela se perdurar muito, pode contribuir para complicar ainda mais a situação no país.
Obrigado, Álvaro Lugero Andrade. A segurança no Golfo da Guiné esteve em debate esta terça-feira na Nigéria e o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Patrice Trovoada, é um dos oradores nesta conferência organizada pelo Instituto Nigeriano ligado às questões de defesa. Óscar Medeiros.
Para além do chefe do governo são-tomense, Patrice Trovoada, a conferência sobre a segurança no Golfo da Guiné contou com a participação de outros dois intervenientes. O general David Rodrigues, comandante do AFRICOM, Comando Norte-Americano para a África, que falou da cooperação a nível da segurança entre os Estados Unidos da América e o continente africano, e o diretor-geral da Empresa Nacional de Petróleos da Nigéria, que abordou os aspectos ligados à segurança para as empresas petrolíferas. O Boko Haram foi um dos pontos da ordem do dia desta conferência em que o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe apresentou as perspectivas dos governos dos países do Golfo da Guiné sobre a segurança na região.
Na nossa perspectiva, a questão da segurança no Golfo da Guiné não é só uma questão militar, não é só uma questão, enfim, que tem a ver com a inteligência, é uma questão que tem a ver também com o próprio envolvimento das populações, melhor economia, melhor política social, melhor diálogo, melhor democracia. Isso tudo também faz parte do conjunto das ações que visam a combater o terrorismo. Quero dizer que na maioria dos conflitos ligados a grupos terroristas, ligados a guerras civis, a vitória militar total poucas vezes acontece. Podemos derrubar líderes, comandantes militares, etc., mas a envolvência tem que ser muito maior para estabilizar os países.
No que toca à segurança em São Tomé e Príncipe, Patrício Trovoada fala de paradoxo.
Que é que para o desenvolvimento do nosso país nós temos que abrir o país. E ao abrir o país é verdade que aí perto há uma zona de grande instabilidade e de grande risco. Mas não temos outra solução se não é de abrir o país. Daí que temos que também, ao abrir, nos acautelarmos. Nos acautelarmos com medidas de segurança interna, mas sobretudo hoje participando na cooperação internacional, nas coligações internacionais, nos organismos internacionais que lutam para a prevenção não só do terrorismo, mas de todas as formas de criminalidade. Felizmente somos um pequeno país, fácil de controlar, mas temos um mar e um território marítimo extremamente vasto. E não é possível nós imaginarmos que sozinhos iremos controlar esse espaço.
À margem desta conferência sobre a segurança no Golfo da Guiné, o primeiro-ministro santomense reuniu-se pela primeira vez com o presidente nigeriano Mamadou Buhari para falar da cooperação entre os dois países. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar Medeiros. Começou hoje em Pretória uma conferência organizada pela Associação dos Bispos Católicos da África Austral, em Ibiza. Em declarações à Voz da América, Vicente Kiazuko, bispo de Mbanza Congo, na província angolana do Zaire, diz que já não há dúvidas para ninguém. O tráfico de seres humanos é uma realidade em Angola. Francisco.
Há pessoas que estão a ser traficadas para a vizinha República Democrática do Congo e há pessoas que daquele país estão a ser levadas para serem exploradas em território angolano.
As crianças são traficadas de Angola para o Congo, enquanto que esses jovens e adultos são traficados do Congo para Angola. Vêm à procura de uma situação melhor, não é? Emprego, uma vida melhor. Mas alguns também aproveitam Angola para irem depois arranjar o passaporte angolano. Depois a meta preferencial é a Bélgica e é a França.
Há tráfico humano em Angola, diz Dom Vicente Kiazulo, bispo de Mbanza, Congo. Há tráfico humano em São Tomé e Príncipe. Outro país africano de expressão portuguesa, confirma Vera Cravide. Vera Cravide é uma antiga diretora nacional da Polícia de Investigação Criminal de São Tomé e Príncipe, que agora está afeta à secção de investigação criminal da Procuradoria da República de São Tomé. E de São Tomé, diz a magistrada, as vítimas são traficadas para Libreville.
Atualmente descobrimos apenas uma rota, que é Libreville. Os menores são levados para Libreville e bem como as jovens para os menores, para não sabe a última situação que tivemos de menor, sabemos que era para adoção, mas em Libreville, para ser entregue a uma família italiana, e relativamente às jovens, é para trabalhar em casa de família.
Prostituição não?
Ainda não descobrimos esta outra vertente ligada a tráfico, mas por enquanto estamos a trabalhar para ver se conseguimos descobrir se também caia nesta rede da prostituição.
Mas essencialmente são crianças ou são jovens que são levados para Libreville?
Essencialmente crianças. Estamos a falar de crianças de meses até aos seus 5, 6 anos.
Vera Cravide, procuradora da República de São Tomé e Príncipe, ela e o bispo da diocese de Mbanza, Congo, falavam à Voz da América à margem de uma conferência organizada pela Associação Interregional dos Bispos Católicos da África Austral, Ibiza. A conferência, que decorre em Pretória, capital política da África do Sul, tem como tema central o tráfico de seres humanos e a migração nos países que integram a Ibiza. De Pretória, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. No seu receptor está a Voz da América, transmitida em português para o continente africano. E passagem agora ao Brasil, onde a afirmação do ex-presidente Lula da Silva de que não descarta a possibilidade de ser candidato à presidência em 2018 está a gerar grande repercussão no país. Patrick Vaz, com pormenores.
Enquanto os aliados comemoram o possível retorno do petista, que esteve 8 anos à frente do governo, a oposição avalia de forma negativa a declaração de Lula, tomando como base o atual momento do governo Dilma. Segundo o senador mineiro e presidente nacional do PSDB, Aécio Neves.
O fato de o presidente Lula colocar o seu nome como alternativa, eu vejo como algo absolutamente natural. Mas ao fazer isso agora, a menos de 1 ano do segundo mandato da presidente Dilma, isso só escancara a fragilidade desse governo. Lamentavelmente, o governo do PT colocou o Brasil na maior e mais grave crise da sua história contemporânea, com recessão, desemprego, inflação e, o que é mais grave, a perda de esperança e de expectativas em relação ao futuro.
Aécio Neves garante que a oposição vai estar preparada para a próxima disputa presidencial. Para ele, se Dilma sair do poder antes do término de seu mandato, será por erros próprios e não por causa da oposição.
É preciso que fique claro que para as oposições, qualquer desfecho para essa crise se dará estritamente dentro daquilo que prevê a Constituição. Na verdade, as investigações que ocorrem em relação à conduta da presidente da República, seja no TCU ou seja em relação à eventual utilização de dinheiro da propina da Petrobras na campanha da reeleição, investigação essa já em condições de ser aberta no TSE, se dá única e exclusivamente por ações desse governo e não das oposições. Caberá a nós das oposições garantir que qualquer desfecho se dê respeitando as regras do jogo. E se a presidente conseguir fazer a roda da economia voltar a girar e se defender adequadamente dessas acusações, o calendário será 2018 e as oposições estarão prontas para disputar lá as eleições.
Para o deputado federal Reginaldo Lopes, do Partido dos Trabalhadores, a afirmação feita pelo ex-presidente Lula contribui para que todos procurem soluções para o Brasil.
Eu acho extremamente importante, porque obriga a oposição no Brasil, que hoje ela está apostando quanto pior, melhor, a buscar propostas para o país e não buscar romper a legalidade e o processo democrático, achando que as inquietações que tem na base social do Brasil são razões para fazer o impeachment de uma presidenta eleita. Portanto, eu acho extraordinário, porque quando o presidente Lula faz essa declaração, ele está dizendo assim: nós queremos pensar esse momento de dificuldade do país, mas nós queremos pensar com novas ideias, com novas proposições.
Repórter Patrick Vaz.
No seu receptor está a Voz da América, estamos a transmitir a partir de Washington. Os Estados Unidos poderão aplicar dentro em breve sanções a companhias e indivíduos da Rússia e da China por ataques cibernéticos contra alvos comerciais americanos. Amâncio Miguel.
A agência Reuters, citando funcionários americanos na condição de anonimato, escreve que não foi tomada nenhuma decisão final sobre as sanções que poderão complicar mais as relações com a Rússia. As relações entre a Rússia e os Estados Unidos azedaram nos últimos anos, em particular depois de a Rússia ter anexado a Crimeia da Ucrânia e seu apoio contínuo aos rebeldes que lutam contra as forças governamentais no leste da Ucrânia. O jornal Washington Post inicialmente reportou que o governo de Obama tinha na balança sanções contra empresas e indivíduos chineses e de outros países, mas não mencionou a Rússia. As sanções que Washington projeta não serão aos que espiam dados do governo, mas aos cidadãos e firmas estrangeiras que atacam companhias americanas, disse um funcionário. Caso a intenção se concretize, será a primeira ação de uma ordem de Obama em abril no sentido de combater hackers que se infiltram nos sistemas informáticos americanos. Os funcionários entrevistados pela Reuters recusaram dar nomes de potenciais alvos, receando alertá-los a esconder a evidência. As sanções impediriam indivíduos e companhias afetadas a usar sistemas financeiros americanos, o que pode ser considerado pena de morte para qualquer negócio sério.
Thank you. A Agência das Nações Unidas para os Direitos Humanos afirmou que deplora o recomeço das execuções no Chad, onde 10 pessoas foram executadas no sábado passado no âmbito de uma nova lei antiterrorismo. Tratam-se das primeiras execuções desde 2003, quando aquele país declarou uma moratória e a ONU considera que se trata de um grande retrocesso. A agência manifestou também a sua preocupação pela rapidez com que as execuções foram levadas a cabo. A porta-voz Cécile Puyi afirmou que os 10 homens foram executados por um pelotão de fuzilamento no dia 29 de agosto, um dia apenas depois de terem sido condenados à morte no âmbito da nova lei. Puyi disse à Voz da América que os homens eram alegadamente membros do grupo militante nigeriano Boko Haram e que foram acusados de envolvimento nos ataques terroristas de junho e julho na capital chadiana, que mataram mais de 50 pessoas. Segundo ela, a ONU tem dúvidas acerca da isenção do julgamento.
According to the information that we collected, the timing of the trial was reduced from 8 to 2 days.
De acordo com as informações que recolhemos, o julgamento, que normalmente devia prolongar-se por 8 dias, foi efetuado em apenas 2. Desconhecemos se os réus tiveram acesso a advogados ou se puderam apelar das suas sentenças.
Puyi acrescentou que a sua agência não tinha ainda contactado as autoridades chadianas acerca deste caso, mas salientou que tem mantido contactos regulares no que diz respeito à pena de morte.
Nós acolhemos com agrado a decisão de adotar um novo código penal que aboliria a pena capital. Trata-se, portanto, de um grande retrocesso. Trata-se de uma grande desilusão para nós.
Aquela agência da ONU está a apelar ao Chad para que reveja a sua legislação antiterrorismo, afirmando que a mesma contém uma definição vaga de terrorismo que pode não ser legal internacionalmente e que pode colocar potencialmente pessoas perante o risco de execução. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. A República Democrática do Congo vai tentar um plano agrícola em larga escala que, no mínimo, é ambicioso. Os planos governamentais prevêem o desenvolvimento de mega unidades agrícolas de 50 a 150 mil hectares por província para a produção de alimentos para consumo local e culturas para exportação. Paulo Oliveira.
Segundo o governo, o objetivo desta iniciativa é a segurança alimentar. O Parque de Bukanga Lonzo tem neste momento 5 mil hectares sob cultivo. O local é num planalto e as culturas estendem-se por onde a vista alcança.
Lá se a parte que eu estou a recolher, que vou ver vou-me.
Isaac Salé, que trabalha como economista no gabinete do primeiro-ministro, sustenta que se cultivam cerca de 3.300 hectares da área. A maioria da produção desta mega fazenda será mecanizada, mas serão criados, diz o governo, cerca de 7 mil postos de trabalho no futuro. Num milhar de hectares, os empregados vão trabalhar a tempo inteiro para cultivar e colher vegetais irrigados por uma vintena de enormes espigões articulados.
Lá, em longa, ao menos um terreno de futebol, por um ser vivo.
Cada sistema tem o comprimento de um campo de futebol, destaca Salé, permitindo que os vegetais possam ser plantados e colhidos todos os dias. Os alimentos destinam-se a Kinshasa, segundo o governo, permitindo assim à República Democrática do Congo reduzir anualmente em mais de US$1,5 bilhão a importação de alimentos. Desta forma, Bukanza Lonzo será uma nova localidade com indústrias de processamento e muitos outros postos de trabalho. O governo indica ter já despendido 100 milhões na infraestrutura do parque e da localidade, essencialmente na rede de energia, estação de bombeamento de água e maquinaria. Um agrónomo de um centro de desenvolvimento próximo de Bukanga Lonzo, Clemente Mabquia, discorda do projeto.
Vous allez voir que les investissements qu'ils ont fait dans les parcs agro-industriels, si
on 100 milhões são um montante colossal que poderiam ser gastos nas comunidades locais, diz ele, e que teria beneficiado a população. Se o investimento feito em parques agro-industriais tivesse sido gasto em famílias de pequenos agricultores, existiriam no mercado alimentos de alta qualidade. Para além de as 11 mega-herdades, o governo tenciona desenvolver no país centros agrícolas de 200 a 300 hectares cada.
E tempo agora aqui na Voz da América para a página desportiva com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol internacional, onde a grande notícia é de como o Real Madrid e o Manchester United viram a transferência do guarda-redes David de Gea gurar-se porque não entregaram a papelada a tempo e horas. Burocracia! O prazo das transferências terminou ontem, Real Madrid tinha acordado a enviar o guarda-redes Keylor Nava e mais 15 milhões de euros e receber em troca o guarda-redes David De Gea. A papelada não entrou a tempo nas federações. Manchester United diz que fez tudo o que tinha a fazer. Real Madrid diz que não é, que é mentira, que foi culpa do Manchester. Lição é aquela de sempre para todos, que têm que fazer face à burocracia. Nunca deixar nada para a última da hora. A partir de quinta-feira vai haver jogos internacionais de seleções em África, jogos de qualificação para o CAN 2017, Angola em ação no domingo num jogo do grupo B contra Madagascar em Madagascar. Moçambique não está muito longe, está nas Ilhas Maurícias. Guiné-Bissau recebe no sábado o Congo num jogo do grupo E. No grupo F, São Tomé recebe Marrocos. Cabo Verde está na Líbia. Na Europa há também muitos jogos a partir de sexta-feira e até ao início da próxima semana. Alguns amigáveis, maior parte jogos de qualificação para o Euro 2016. A seleção de Portugal tem um jogo amigável com a França e também um jogo de qualificação com a Albânia. Na Albânia, o luso-guineense Nani está convocado para a seleção portuguesa.
Acho que vai ser um jogo muito complicado, como temos vindo a ver os últimos resultados da Albânia têm sido muito bons. Jogámos contra eles cá e demonstraram que são uma equipa que pratica um bom futebol. Perdemos esse jogo. Desde isso vamos querer dar uma boa resposta, vamos querer ganhar, como temos vindo a fazer os últimos jogos. Mas não esperamos facilidades, eles vão jogar em casa. E hoje em dia já não há jogos fáceis. Então temos de estar muito concentrados e a esperar uma equipa que vai tentar nos surpreender.
Era Nani, da seleção de Portugal.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Tempo agora aqui na Voz da América para as notícias. Combatentes do Al-Shabaab atacaram hoje uma base da União Africana no sul da Somália, matando pelo menos 19 soldados e raptando igual número. No ataque, Al-Shabaab usou um carro armadilhado e não se sabe para onde foram levados os soldados da União Africana. Testemunhas oculares em Janali, onde ocorreu o ataque, disseram à Voz da América que muitos soldados da União Africana se puseram em fuga. A Hungria vai registar todos os imigrantes que chegam ao seu território, indicou o ministro dos Estrangeiros húngaro. A mesma entidade sublinhou que a Hungria, que se tem debatido nos últimos meses com um grande influxo de imigrantes, não apoia o sistema de cotas para a sua distribuição. No início desta terça-feira, a Hungria impediu os imigrantes de entrarem na principal estação de caminhos de ferro de Budapeste. Os imigrantes estacionaram a partir daí para a Áustria e para a Alemanha. O secretário americano de Defesa, Ashton Carter, afirmou que cerca de metade dos detidos na base americana de Guantánamo, em Cuba, necessitam de permanecer detidos por tempo indeterminado. Carter disse que apoiava o objetivo do presidente Obama de encerrar aquele estabelecimento prisional, mas salientou que não é ainda claro o que fazer com os detidos que lá se encontram. Atualmente, Guantánamo alberga 116 pessoas. A União Europeia manifestou hoje preocupação pela detenção na Turquia de dois jornalistas britânicos e por mais uma operação policial contra as instalações em Ankara de um grupo de meios de comunicação crítico do presidente turco Recep Erdogan. O seu receptor está a Voz da América, emitida a partir de Washington. Tempo agora para uma rápida vista de olhos pelos títulos dos jornais americanos desta terça-feira, dia 1 de setembro. O Washington Post destaca na sua edição de hoje a visita do presidente Obama ao Alasca para falar do aquecimento do clima do planeta, acrescentando que divergências sobre a exploração dos recursos naturais do Ártico pode complicar a mensagem presidencial. Quanto ao New York Times, dedica especial atenção à crise da imigração na Europa, dizendo que a crise vem testar um dos princípios fundamentais da União Europeia, as fronteiras abertas. Quanto ao Washington Times, diz que a queda dos preços do petróleo estão a diminuir o poder de compra das famílias russas. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir desde Washington em português. Transmitimos onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.col ou através do seu telemóvel em m.portugues.com e ainda acompanhar-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 14 horas 35 segundos em Washington, lá fora céu pouco nublado. A temperatura é de 32 graus Celsius. Ao microfone a partir de agora, Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu, a assistência técnica continua a ser de Bill Barber. Títulos das principais notícias: na Somália, a Al-Shabaab atacou base da União Africana. A Hungria vai registrar migrantes que cheguem ao seu país. Secretário de Defesa americana apoia encerramento das instalações de detenção em Guantánamo. Terça-feira, 1 de setembro de 2015, estaremos com a política nos Estados Unidos e a saúde. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. E vamos começar em Moçambique, onde há quem questione se as pessoas detidas em ligação com o assassinato do constitucionalista franco-moçambicano Gil Sistac são de facto os indiciados sobre os quais caem provas substanciais, ou se são apenas meros suspeitos. Isto numa altura em que começa a esgotar-se o prazo da prisão preventiva. Detalhes com o Ramos Miguel.
A polícia moçambicana anunciou no dia 3 de abril passado a detenção de dois suspeitos de envolvimento na morte do académico a 5 de março na cidade de Maputo. Arnaldo Chefe, do comando da polícia ao nível da cidade de Maputo, disse que os suspeitos foram apresentados ao tribunal, mas não deu detalhes. O jurista Abdul Karimo, que chegou a ocupar o cargo de vice-presidente da Assembleia da República, entre outras funções públicas, lamenta que esta seja a última informação oficial relativamente à morte de Sistac.
A última informação dada a conhecer aos cidadãos foi de que havia pessoas suspeitas que tinham sido detidas. Portanto, desde o tempo que isto ocorreu até este momento, eu presumo que o prazo de prisão preventiva dessas pessoas, se não está esgotado, está certamente a ser esgotado. Agora, o que não se sabe é se essa suspeita ou estes indiciados são de facto indiciados sobre os quais recaem provas substanciais ou se são apenas meros suspeitos. Portanto, nunca mais se falou do assunto, nunca mais se disse nada. Portanto, isto é que me surpreende, de facto, não tenha havido uma continuidade relativamente a este caso e relativamente às pessoas que na altura foram detidas como suspeitas.
Na sua opinião, o que é que se passa, de facto?
Não, o que se passa é que, de facto, deve estar sendo muito difícil para as autoridades, quer policiais, quer de investigação, deve estar sendo muito difícil recolher elementos de prova sobre aquele atentado. É essa a conclusão que eu posso tirar.
Para a presidente da Liga Moçambicana dos Direitos Humanos, Alice Mabota, a falta de investigação de casos criminais tem implicações.
A implicação
indicações é que há bocado está o Paulo Machado. Quer dizer, são tantos processos de assassinatos que os processos não estão a andar. Os criminosos passeiam a sua classe porque sabem que são impunes. Daqui a nada é outro jornalista, é outro cidadão. É assim sempre.
E a Liga dos Direitos Humanos, o que pode fazer?
O que é que tu podes fazer no sistema? No sistema não há nada que pode fazer, só mudar o sistema. Quando mudarem o sistema, as coisas vão andar.
O ativista dos direitos humanos e cidadania, Armando Nenani, também disse-se preocupado com o fato de os crimes violentos não estarem a ser devidamente investigados.
Considero extremamente negativo quando os processos não são tramitados, sobretudo crimes de sangue, e nós não vemos qualquer tipo de investigação a ser levada a cabo. Ainda na sexta-feira, o jornalista Paulo Machava foi brutalmente assassinado.
Há quem considera que Sistek foi morto por causa do seu posicionamento em relação à pretensão da RENAMO de criar regiões autónomas nas províncias onde diz ter ganho nas eleições gerais do ano passado, mas também há quem afirme tratar-se de crime organizado. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Começou hoje em Pretória uma conferência organizada pela Associação Interregional dos Bispos Católicos da África Austral. Em declarações à Voz da América, Vicente Kiazuko, bispo de Mbanza Congo, na província angolana do Zaire, diz que já não há dúvidas para ninguém. O tráfico de seres humanos é uma realidade em Angola. Francisco Júnior.
Há pessoas que estão a ser traficadas para a vizinha República Democrática do Congo e há pessoas que daquele país estão a ser levadas para serem exploradas em território angolano.
As crianças são traficadas de Angola para o Congo, enquanto que esses jovens e adultos são traficados do Congo para Angola. Vêm à procura de uma situação melhor, não é? Emprego, uma vida melhor. Mas alguns também aproveitam na Angola para irem depois arranjar o passaporte angolano. Depois a meta preferencial é a Bélgica e a França.
Há tráfico humano em Angola, diz Dom Vicente Kiazulo, bispo de Mbanza, Congo. Há tráfico humano em São Tomé e Príncipe. Outro país africano de expressão portuguesa, confirma Vera Cravid. Vera Cravid é uma antiga diretora nacional da Polícia de Investigação Criminal de São Tomé e Príncipe, que agora está afeta à secção de investigação criminal da Procuradoria da República de São Tomé. E de São Tomé, diz a magistrada, as vítimas são traficadas para Libreville.
Atualmente descobrimos apenas uma rota, que é Libreville. Os menores são levados para Libreville e bem como as jovens para os menores. Para não sabe, a última situação que tivemos de menor, sabemos que era para adoção, mas em Libreville, para ser entregue a uma família italiana, e relativamente aos jovens, é para trabalhar em casa de família.
Prostituição, não?
Ainda não descobrimos esta outra vertente ligada ao tráfico, mas por enquanto estamos a trabalhar para ver se conseguimos descobrir se também caia nesta rede da prostituição.
Mas essencialmente são crianças ou são jovens que são levados para Libreville?
Essencialmente crianças. Estamos a falar de crianças de meses até aos seus 5, 6 anos.
Vera Cravide, procuradora da República de São Tomé e Príncipe, ela e o bispo da diocese de Mbanza, Congo, falavam à Voz da América à margem de uma conferência organizada pela Associação Interregional dos Bispos Católicos da África Austral, Imbiza. A conferência, que decorre em Pretória, capital política da África do Sul, tem como tema central o tráfico de seres humanos e a migração nos países que integram a Imbiza. De Pretória, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
horas, 9 minutos, economia com o Eduardo Ferro.
As receitas fiscais petrolíferas angolanas situaram-se em 6.566 milhões de dólares de janeiro a julho de 2015, contra 14,2 milhões de dólares no período homólogo de 2014. Citados pelo semanário angolano Expansão, os números oficiais indicam que as receitas fiscais petrolíferas caíram 53,8% de um ano para o outro, embora se mantenham superiores ao valor inscrito na versão revista do Orçamento Geral do Estado para 2015. Os dados do Ministério revelam ainda que a receita da Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola, a Sonangol, que corresponde à parcela do Estado nos contratos petrolíferos dos blocos concessionados, foi a rubrica que mais contribuiu nos primeiros 7 meses de 2015, com o equivalente a 62,5% do total. O Orçamento Geral do Estado de 2015 revisto prevê receitas petrolíferas de cerca de 7,9 mil milhões de dólares para a totalidade do ano, ou seja, menos 64,9% do que a estimativa de execução de 2014. A venda do Banco Espírito Santo de Investimento, BESI, ao grupo chinês Haitong International, obteve já a aprovação de todas as entidades da regulação, tendo a última sido anunciada pelo Banco Central do Brasil. Depois do Banco Central Europeu e de outras autoridades terem pronunciado, o Banco Central do Brasil, que tinha de se pronunciar por causa da sucursal brasileira do banco, aprovou o negócio, o que deixa o BESI em condições de dar o último passo para avançar com a alteração de acionistas. A venda deste ativo ao Haitong International, formalizada a 7 de dezembro de 2014, representa para o novo banco um encaixe de 445 milhões de euros. A economia portuguesa registrou um crescimento de 1,5% no segundo trimestre de 2015, em termos homólogos, de acordo com dados divulgados em Lisboa pelo Instituto Nacional de Estatística. Aquele instituto anota o contributo positivo da procura interna, refletindo principalmente o crescimento do consumo privado, ao passo que o contributo da procura externa líquida foi negativo, com um aumento de 12,3% das importações e de 7,8% das exportações. A procura interna aumentou 3,4%, ou seja, uma aceleração de 1,6 pontos percentuais face ao que se tinha verificado no primeiro trimestre. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,12 dólares. A libra estava cotada a 1,53 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 13,33 randas.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
O Departamento de Estado americano deu a conhecer 7 mil páginas de e-mails de Hillary Clinton enviados e recebidos quando ela era secretária de Estado. O modo como Clinton lidou com mensagens durante o seu mandato está a afetar a sua campanha eleitoral. Detalhes com o João Santa Rita.
A controvérsia deve-se ao facto de Clinton ter usado uma conta privada de correio eletrónico para os seus e-mails privados e do Departamento de Estado, levantando questões sobre a segurança de mensagens confidenciais ou secretas. Clinton nega ter enviado ou recebido nessa conta e-mails considerados secretos, mas as sondagens indicam que o eleitorado não acredita que ela esteja a ser completamente honesta sobre esta questão. Clinton admitiu já ter sido um erro ter seguido a via de receber os seus e-mails numa conta privada, afirmando que fez isso por uma questão de conveniência e acrescentando que na altura isso não foi um problema que tenha sido levantado. A Polícia Federal Americana, o FBI, está a investigar o caso porque enviar ou receber material secreto em contas privadas pode ser um crime. O Departamento de Estado disse que cerca de 150 dos e-mails da conta do Clinton foram reclassificados desde que foram reexaminados pelo inspetor de todos os serviços de informações dos Estados Unidos. porta-voz do Departamento de Estado, disse que com o decorrer do tempo houve mensagens que são hoje consideradas sensíveis e que na altura não eram. Esses e-mails receberam agora a classificação de confidencial, a mais baixa das classificações de mensagens do Departamento de Estado, para além, claro está, daquelas que são públicas. Mas o que dizem os primeiros milhares de e-mails ontem tornados públicos? Na maior parte, são trocas de informações mundanas, de caráter burocrático e algumas opiniões sobre personalidades. Um desses e-mails, por exemplo, um antigo conselheiro de Clinton, Simon Blumenthal, descreve o presidente da Câmara dos Representantes, John Boehner, como um alcoólico, preguiçoso e sem princípios. Mas para os republicanos, mais do que este ou aquele maldizer, o caso é uma oportunidade para atacar aquela que é vista como a presumível candidata à presidência, como sendo uma pessoa que não é suficientemente cuidadosa com os segredos de Estado. O presidente do Comitê Nacional do Partido Republicano, Reince Priebus, afirma que os e-mails agora divulgados indicam claramente que Clinton, citamos, expôs mais informação classificada no seu servidor secreto do que aquilo que sabia. Clinton deve esperar perguntas duras e agressivas quando se deslocar ao Congresso para responder sobre o caso dentro das próximas semanas. As sondagens indicam que o caso tem estado a afetar a popularidade de Clinton dentro do eleitorado do Partido Democrático, onde o seu apoio caiu 20% desde maio. As sondagens indicam que, ao mesmo tempo, o outro candidato do Partido Democrático, Bernie Sanders, senador de Vermont, que se intitula ele próprio de socialista, tem estado a subir de popularidade. No estado de Iowa, onde se vai realizar a primeira eleição primária, Sanders tem agora apenas menos 7% de apoio do que Clinton. Sendo Sanders considerado por muitos como inelegível devido às suas posições de esquerda, isto nas presidenciais, faça um republicano, entre muitos democratas busca-se agora uma alternativa. É por isso que, de momento, aumentam as pressões e a especulação de uma candidatura do vice-presidente Joe Biden.
Terça-feira, 1 de setembro de 2015, a Voz da América em português.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço aqui nesta emissão em português da Voz da América, em que falamos de saúde. Convosco está Ana Guedes. Vamos falar hoje de esclerose múltipla e vitamina D e ainda de doenças tropicais negligenciadas. Um importante estudo genético confirmou o vínculo entre baixos níveis de vitamina D e um alto risco de sofrer de esclerose múltipla. Uma descoberta que, segundo os especialistas, ajudará a melhorar os tratamentos e a prevenção. Estudos prévios já haviam encontrado uma associação entre os níveis de vitamina D, que nós obtemos através da exposição ao sol e da ingestão de alguns alimentos, e a esclerose múltipla, uma doença autoimune que afeta os nervos cerebrais da medula espinal e cuja causa e cura são desconhecidas. Mas o problema com estes estudos é que não podiam provar que a deficiência de vitamina D causaria a esclerose múltipla. Tais observações poderiam ser apenas um índice de que as pessoas doentes tendem a permanecer em casa e a apanhar assim menos sol. Mas a última pesquisa, liderada por Brent Richards, da Universidade Canadiana McGill, ultrapassa este obstáculo e analisa a associação genética entre ambos fatores em uma população de cerca de 15 mil pessoas com esclerose múltipla e cerca de 24 mil outras pessoas que não tinham esta doença. Este estudo revelou que as pessoas que têm geneticamente baixos níveis de vitamina D enfrenta o dobro de riscos de ter esclerose múltipla, uma doença frequentemente diagnosticada entre os 20 e os 50 anos de idade. Os resultados mostram que se um bebê nasce com genes associados a uma deficiência de vitamina D, tem o dobro de possibilidade, comparativamente a outros bebés, de desenvolver esclerose múltipla quando adulto, explicou Benjamin Jacobs, que é o diretor do Serviço de Crianças do Hospital Real Ortopédico de Londres. Jacobs, que não esteve envolvido neste estudo, descreveu esta descoberta como muito importante. Ainda não sabemos se indicar vitamina D a crianças e adultos saudáveis vai diminuir o seu risco de desenvolver esclerose múltipla,
mas atualmente estão a ser realizados estudos clínicos para verificar isto mesmo, disse Jacobs. A esclerose múltipla é uma doença crónica que afeta cerca de 2,3 milhões de pessoas em todo o mundo. Causa problemas de visão, entropece a fala, provoca tremores, fadiga extrema, problemas de memória, paralisia e mesmo a cegueira. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, quer erradicar doenças tropicais negligenciadas até 2020. Entre essas doenças está a doença das chagas e a leishmaniose. O plano global, apresentado há dias, busca integrar melhores serviços de água, saneamento e higiene. Segundo a OMS, há 17 tipos de doenças nesta categoria que afetam mais de 1 bilhão de pessoas pobres em todo o mundo. A OMS garante que soluções já existem. A reportagem com Lê da Letra, da Rádio ONU.
A Organização Mundial da Saúde, OMS, revelou um plano global para eliminar até 2020 as doenças tropicais negligenciadas, DTNs. A proposta é integrar melhores serviços de água, saneamento e higiene e intervenções públicas de saúde. A diretora de saúde pública da OMS explica que já existem soluções para combater as DTNs. Marianeira cita como exemplos o acesso à água potável, o manejo adequado do esgoto, a melhoria das condições de higiene e um melhor manejo ambiental. Doença de chagas, leishmaniose, hanseníase, dengue e raiva fazem parte do grupo de 17 doenças tropicais negligenciadas. São causadas por vermes, protozoários, bactérias ou vírus. Segundo a OMS, 1 bilhão de pessoas pobres em 149 países são afetadas. Um relatório recente da agência mostra que mais de 660 milhões de pessoas não têm acesso a fontes de água limpa. Além disso, o saneamento adequado não está disponível para 2 bilhões e meio de pessoas. Falta de higiene e esgoto a céu aberto são outros fatores de risco para a transmissão de várias DTNs. Mais de 500 mil de pessoas morrem por ano após contrair uma dessas doenças. Por isso, a OMS defende que intervenções para melhorar a higiene e o saneamento são essenciais para eliminar as doenças tropicais. Outro benefício do projeto será a melhoria de vida nessas comunidades mais pobres. Além de promover boas condições de higiene e saneamento, a OMS tem outras 4 estratégias: quimioterapia preventiva, intensificação do manejo de doenças, controle de vetores e serviços públicos de saúde veterinária. Da Rádio ONU, em Nova York, Lê da Letra.
E assim, amigos, nos despedimos. Foi o Espaço Saúde à terça com a Ana Guedes. Voltaremos, mas até ao nosso regresso. Os votos, então, de uma boa saúde para todos.
Obrigado, Ana. Passagem para a música. Vamos ficar com Daft Punk e Pharrell Williams em Get Lucky.
Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. If you wanna leave, I'm with it.
get lucky. We're up all night to 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 get lucky.
E com Get Lucky, Daft Punk e Pharrell Williams, passagem para o Zoom Notícias desta terça-feira, dia 1 de setembro de 2015. Combatentes de Al-Shabaab atacaram uma base da União Africana no sul da Somália, matando pelo menos 19 soldados e raptando um número igual. No ataque, Al-Shabaab usou um carro-bomba e não se sabe para onde foram levados os soldados da União Africana raptados. A Hungria vai registrar todos os imigrantes que cheguem ao seu território, indicou o ministro dos Estrangeiros daquele país. A mesma entidade sublinhou que a Hungria, que se tem debatido nos últimos meses com um grande influxo de migrantes, não apoia o sistema de cotas para a distribuição de migrantes. No início desta terça-feira, a Hungria impediu os migrantes de entrarem na principal estação de caminhos de ferro de Budapeste, de onde tencionava viajar para a Áustria e para a Alemanha. Ashton Carter, o secretário americano da Defesa, afirmou que cerca de metade dos detidos na base americana de Guantánamo, em Cuba, necessitam de permanecer detidos por tempo indeterminado. Carter disse que apoiava o objetivo do presidente Obama de encerrar aquele estabelecimento prisional, mas salientou que não é ainda claro o que fazer com os detidos que lá se encontram. Atualmente, em Guantánamo, albergam-se 116 pessoas. A União Europeia manifestou a preocupação pela detenção na Turquia de dois jornalistas britânicos e por mais uma operação militar contra instalações em Ankara de um grupo de mídia crítico do presidente Recep Erdogan. Uma jornalista do Azerbaijão, que reportou extensivamente sobre corrupção de alto nível, foi condenada a 7 anos e meio de prisão. A colaboradora da rádio Figura para Radio Liberty foi condenada por crimes financeiros, incluindo fuga ao fisco e desvio de fundos.
Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos fazem progresso na missão de degradar e derrotar a ISIL, não apenas apoiando forças locais no campo de batalha, como igualmente eliminando alguns dos dirigentes-chave. Amal Abu Sayyaf, um elemento-chave da ISIL, financeiro que alegadamente administrava vendas ilegais de petróleo, foi morto na Síria numa incursão dos Estados Unidos. A esposa, Umm Sayyaf, foi capturada. A 18 de agosto, o segundo na hierarquia do comando Fadi Ahmad Ayali, igualmente conhecido por Haji Mutaz, foi morto num ataque aéreo dos Estados Unidos próximo de Mosul. O porta-voz do Conselho Nacional de Segurança, Ned Price, indicou que a morte de Al-Ayali terá impacto negativo nas operações da ISIL, dada a influência na organização que compreendia as finanças, as operações dos mídia e a logística. Em 24 de agosto, o operacional ISIL Junaid Hussein, que estava envolvido ativamente no recrutamento e no incitamento de simpatizantes da ISIL no Ocidente para efetuarem ataques isolados, foi morto num ataque militar aéreo dos Estados Unidos em Raqqa, na Síria. O porta-voz do Departamento de Estado, John Kirby, salientou que enquanto a ISIL tem provado ser um inimigo determinado das populações sírias e iraquianas, estas mortes indicam que os combatentes da ISIL não são invencíveis. A morte destes dirigentes demonstra igualmente, disse ele, que seja uma carreira com uma vida curta. Se for isso que escolhe ser na vida, será responsabilizado. O porta-voz Kirby indicou também existir alturas quando a ISIL tem e irá ter vantagem tática. Mas se o observador viu que a coligação e as forças indígenas no terreno têm alcançado no último ano, vê-se a diminuição do poder e da influência da ISIL. Têm sido diminuídos os ganhos territoriais e estão a perder dirigentes, perdem combatentes, perdem equipamento que não podem substituir facilmente. Recentemente, o Pentágono anunciou um outro desenvolvimento importante na luta contra a ISIL. O secretário de imprensa do Pentágono, Peter Cook, referiu que os Estados Unidos e a Turquia tinham finalizado os detalhes técnicos para a integração total da Turquia na vertente aérea da coligação. Isto significa, disse, a Turquia vai a partir de agora voar ao lado de outros aparelhos da coligação, um passo em frente significativo. Destacou que a Turquia permite o uso de bases turcas para ataques dos Estados Unidos e aparelhos de apoio. Tal constitui um fator multiplicador importante, afirmou o secretário de imprensa Cook. Tal como esperamos que irá continuar a complementar os nossos esforços para pressionar a ISIL em várias frentes. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América desta terça-feira, dia 1 de setembro de 2015, chegou agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, votos sinceros de boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.